Como nós acompanhamos, nós estamos aí no período chuvoso aqui no estado e com isso é fundamental entender como as chuvas podem impactar os municípios. O volume de chuvas influencia desde o nível dos rios até possíveis transtornos urbanos como alagamentos e deslizamentos de terra. Para nos ajudar a entender melhor e o que esperar para os próximos dias, os alertas meteorológicos e os fenômenos climáticos que afetam a nossa região, estamos aqui com o meteorologista Rafael Delgado, que vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos.
Rafael, para começar a nossa entrevista, quais são os fatores climáticos que provocam essas chuvas mais fortes na nossa região e que acabam aí subindo o nível do rio?
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite da CBN, né? Todos os ouvintes que estão nos escutando. Eu sou meteorologista há bastante tempo e, além de 19 anos estudando o tempo, né, aqui na Amazônia, a gente está vendo que as chuvas, principalmente nessa época da estação chuvosa, estão muito aleatórias nas questões do espaço. Se a gente perceber, né, a cheia que está comprometendo hoje o Rio Acre, ela está localizada somente em Rio Branco, a nossa capital. Outras regiões como Assis Brasil, Brasileia, né, que a gente esperava primeiro a cheia lá do rio, né, a gente está vendo que hoje essas chuvas estão se concentrando aqui. Quais são os fatores, né? Os fatores, nós temos uma zona de convergência intertropical, ela está muito ativa, né? Essa atividade dessa zona de convergência, ela vai ficar ainda até o final de março, início de abril, que é a transição da estação chuvosa para a estação seca, e ainda temos acumulados de chuvas aqui para a nossa região, principalmente aqui na faixa leste do estado, acima aí de 100 milímetros até o final de março, tá? Lembrando que a sociedade toda que está nos escutando, né, os ouvintes que estão nos escutando, a gente percebeu que no dia 22 de fevereiro nós tivemos um acumulado de chuva de 100 milímetros e apenas ao longo de 22 horas. Então a Defesa Civil e todos que estão nos escutando devem ficar assim atentos, porque essas chuvas, elas estão concentradas, às vezes não estão muito bem distribuídas ao longo dos dias, tá? Essa previsão que eu estou colocando aqui para você seria do dia 11 de março até o dia 17 de março, porém a gente sabe, né, que um a dois dias pode ter esse acumulado que eu acabei de mencionar para vocês, tá?
Rafael, como isso impacta aí nos próximos anos, essas mudanças climáticas aqui no nosso estado?
Estamos com uma situação já bem atípica aqui no estado do Acre, né, e a nível de Brasil, né? Não só no Brasil, a gente pode colocar a nível global, né? A mudança climática já não é mais uma teoria, e sim a gente está vivenciando fatos, e esses fatos estão sendo colhidos principalmente na estação seca e na estação chuvosa aqui no Acre. Se a gente acompanhar, já são pelo menos aí 3 anos consecutivos que a gente vivencia grandes cheias e grandes secas, acompanhados de eventos de altas temperaturas, grandes chuvas bem distribuídas, às vezes, ao longo da bacia do Rio Acre. Porém, as chuvas que estão acontecendo hoje, elas estão concentradas na capital. Por que essas chuvas se concentram muito nessas regiões urbanas, né? Se a gente for analisar, a gente fez alguns estudos e a gente verifica, assim, que as células de convecção, as nuvens, né, convectivas nessa época do ano, devido ao alto calor e à alta umidade da Amazônia, que é, obviamente, oriunda da zona de convergência intertropical, né, que passa aqui entre a zona do Equador, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que influencia nas nossas chuvas, essas nuvens, elas crescem anomalamente, principalmente nas regiões urbanas, onde tem um adensamento urbano maior, onde concentra maior energia, né, e o processo evaporativo aumenta também. Então a gente percebe aí que no dia 22 de fevereiro nós tivemos uma chuva, um acumulado de chuva ao longo de pelo menos 22 horas, acima de 100 milímetros. Em uma fração de uma ou duas horas, choveu mais de 50 milímetros. Então, isso sim vai se tornar mais corriqueiro, tá? Nós vamos ter que sim, vamos precisar, obviamente, de mais equipamentos, mais sofisticados, para termos um detalhamento melhor e um refinamento dessas previsões do tempo, né? Eu sempre coloco isso para os meus alunos quando eu dou aula de meteorologia e mudança climática, que é a minha disciplina aqui na UFAC, que fazer previsão do tempo, você tem um acompanhamento dos modelos meteorológicos ao longo de 3, 15 e, às vezes, né, se for clima, ao longo de 20, 30 anos. mas o monitoramento é necessário. A gente está precisando, sim, de monitorar em tempo real o que está acontecendo com essas células de convecção, ou seja, com as chuvas convectivas, né? Eu digo convecção, seriam nuvens que se formam de tempestades nessas regiões específicas, né? E esses acumulados de chuva ficam em regiões muito concentradas em áreas de rios, principalmente. A bacia aqui do São Francisco, se a gente imaginar, né, aquela chuva que aconteceu aqui no Calafate, entendeu? Então, nós sim vamos precisar de equipamentos mais sofisticados. E quais equipamentos seriam necessários para que a gente, né, nós pudéssemos antecipar esses tipos de eventos? Radar meteorológico, sem dúvida, é primordial um radar meteorológico. Para quem está na dúvida, o que seria um radar meteorológico? Um radar meteorológico, eu consigo estudar o comportamento da água precipitável dentro da nuvem. Eu posso estimar, né, com exatidão a água precipitável que vai acontecer em superfície. Então, a gente começa a entender esses núcleos de tempestades em certas regiões. Então, é importante frisar aqui que a previsão do tempo ela é importante, mas o monitoramento hoje para a mudança climática, ele é primordial.
Interessante. A estiagem também, Rafael, após a enchente, tem relação com quais fatores climáticos? A gente vivenciou uma seca extrema no ano de 2024, em seguida veio aí a questão da poluição do ar, mas essa seca extrema está associada com essas grandes cheias? Qual é a justificativa para esse fenômeno?
Nós temos aqui posicionado ao nosso lado, né, a Cordilheira dos Andes. É uma das regiões andinas que mais influencia também as chuvas aqui no Acre. Tem um trabalho que nós recentemente publicamos de um aluno de mestrado. Ele publicou dois trabalhos importantes, né? O primeiro trabalho foi sobre a seca, a condição de fogo aqui na Amazônia, e o segundo trabalho sobre a questão da Cordilheira dos Andes e a neve andina. A gente está vendo que está tendo uma ruptura do ciclo hidrológico. Para que a gente possa entender o que seria o ciclo hidrológico, né? A água que vem evaporando das regiões oceânicas e que vem, obviamente, né, trazendo toda essa umidade para dentro do continente. Mas existem, sim, fenômenos meteorológicos de grande escala, como El Niño e a La Niña, né? Até frisei isso, ó, o El Niño 2023-24 foi sim ele que fez com que a gente tivesse uma grande seca e também muita chuva, principalmente em épocas da estação chuvosa. E o ano passado eu disse, olha, vamos se preparar na estação seca, eu disse, vamos se preparar para a estação chuvosa, porque a gente está tendo um evento de La Niña, né, um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Porém, a La Niña nem foi tão significativa. Se a gente analisar os campos meteorológicos, né, a água do Oceano Pacífico hoje, ela está tendenciando de novo a entrar numa neutralidade e talvez, possivelmente, entrarmos já no El Niño de novo. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a gente tem que começar a se preocupar já com a estação seca, tá? Porque está tudo indicando que a gente possa, sim, ter eventos meteorológicos com altas temperaturas, redução da umidade relativa e baixa pluviometria, principalmente na estação seca, ou seja, aumento dos incêndios florestais, e não só os incêndios florestais, né? Se a gente imaginar hoje, os incêndios estão se concentrando mais nas regiões urbanas, e isso é algo que pode vir a ser muito prejudicial, principalmente para a saúde humana, na questão de toxicidade atmosférica, né? E casos de internações de crianças, adultos, enfim, que sofrem, né, de algum problema pulmonar.
Rafael, nós agradecemos a sua participação aqui novamente na CBN Amazônia. Estamos aqui à disposição sempre para falar sobre mudanças climáticas, falar sobre esses fenômenos que a gente está vivenciando. E muito obrigada por explicar o porquê que a gente está vivenciando fenômenos tão extremos, né, como cheia, seca, essa questão aí da poluição e das chuvas intensas, chuvas, por exemplo, um período, uma tarde que chover aí o esperado para dias, né? Então, muito obrigada mesmo por explicar e para a gente tentar trazer aqui esse assunto, para a gente tentar entender ele de uma forma clara e objetiva. Bom dia para você e disponha aqui de sempre participar conosco, tá bom?
Tá, ok. Eu que agradeço a todos vocês e os ouvintes. Muito obrigado. Bom dia a todos.